Podcast Unesp.
Os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria em 7 de fevereiro foram os mais intensos na região desde o final da década de 30. O epicentro foi registrado na cidade turca de Gaziantep. No local, os tremores alcançaram 7,8 na escala Richter. O segundo maior abalo sísmico se deu em Kahramanmaraş, também na Turquia, e foi de 7,5 na escala Richter. De acordo com autoridades de ambos os países, a soma do número de mortos já chegou à casa de 10 mil pessoas em decorrência da tragédia. Outras 40 mil ficaram feridas. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, decretou estado de emergência de 3 meses nas 10 províncias mais afetadas. As equipes de resgate na busca por sobreviventes enfrentam uma série de dificuldades. Na Turquia e na Síria, essas operações chegam a ser interrompidas, principalmente devido ao frio e às tempestades de neve, mas também por causa das estruturas extremamente instáveis, após os terremotos e os cerca de 200 tremores secundários. Integrantes de uma instituição de caridade muçulmana em Londres disseram para a BBC que as pessoas estão perdendo aquele período de tempo no qual ainda podem sobreviver, se ficarem presas sob os escombros. José Alexandre Perinotto, geólogo e professor do curso de Geologia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas do campus da Unesp, em Rio Claro, explica características desse terremoto.
Bem, ele tem, né, o seu epicentro na Turquia, né, mas ele afetou ali uma região grande. Ainda isso vai repercutir, esse número de mortos com certeza vai até dobrar, né, até se encontrar todos os corpos que, infelizmente, né, das pessoas que foram afetadas. Então, ele é um terremoto de uma magnitude que eu pude ver de 7,8, né? E ele ocorreu numa região que a gente sabe que é uma região muito instável do ponto de vista da tectônica, né? Dos movimentos normais, dos movimentos naturais do planeta Terra. Né? Então, esse terremoto, ele envolveu aí uma escala alta, né, que são de 7,8, né, que vai até 9, né, é uma escala logarítmica, né, então não é que quando você sai de 2 para 3 ou de 3 para 4, na verdade isso significa uma descarga de energia muito grande quando você passa de um item, de um número para o outro, né, é uma escala log. Então, os terremotos, eles têm essa medida, né, na Richter, ou na escala de magnitude, que é uma nova escala que tem surgido agora. E assim, milhares e milhares de terremotos acontecem, mas a gente não percebe, né, porque eles têm uma magnitude, uma intensidade baixas, né? Mas é normal, né? Então, inclusive aqui no Brasil, tem várias áreas sísmicas, né? Esse terremoto, né, na Turquia, se não me engano, o último que teve uma magnitude, uma intensidade tanto quanto essa, foi na década de 30, no final da década de 30, 40, né, que teve alguma coisa semelhante. E o que a gente tem que entender é que a Turquia, ela se encontra numa zona de choque de placas tectônicas, né? Ali você tem a placa da Anatólia, a placa da Arábia, a placa da África, e todas elas estão de uma maneira se relacionando, que são geradas muitas tensões, né? Então, é muito comum ali, né? Os turcos e os povos que habitam aquela região já estão relativamente acostumados com esse tipo de movimentação e que vai causar estrago, vai causar morte, né? Aliás, esse é outro conceito que a gente precisa pensar também. Porque, veja, se não tivesse ninguém habitando aquela região, né, nós não teríamos esses desastres, né? Nós não teríamos perdas. Porque desde que a Terra se constituiu como um planeta e tem as placas tectônicas em ação, né? Ocorrem terremotos, né? Ocorre vulcanismo e ninguém era afetado. O problema é que as pessoas e as civilizações vão ocupando áreas de grande risco, né? São potencialmente próprias para acontecer isso, né? Então, esse terremoto, ele deslocou algumas centenas de quilômetros de tensão que ao longo do tempo vão se acumulando nesse limite de placas e que uma hora ou outra vai acontecer, né? Também, hoje em dia, a gente sabe que o terremoto vai acontecer, né? A gente sabe que aquela área vai uma hora ter um problema, como é no Japão, como é na Turquia, como é no Haiti, como em todas as regiões, inclusive no chamado cinturão de fogo que tem no planeta Terra, né? As coisas desse fenômeno vão acontecer. Não é questão se vai acontecer ou não. A resposta é vai acontecer. O problema é que nós não temos tecnologia suficiente nesse momento, né, para prevenir. A gente sabe, assim, questão de minutos antes, e aí não dá para fazer nada, né? Porque você imagina uma tensão, um atrito muito grande entre megablocos quilométricos, né? Ali um tensionando o outro. Uma hora essa energia vai ter que se dissipar. E essa dissipação de energia é o terremoto, né? É o sismo. Então, se essa área for habitada, tiver construções, é o que vai acontecer. E no caso ali específico, tantas mortes desse jeito, né? As construções não são feitas de forma a serem construções adaptadas para movimentos sísmicos, né? Tem muitos monumentos históricos, tem muita coisa antiga de civilizações naquela área e que vão sofrer e vão desmoronar e vão matar pessoas. Além disso, naquela região tem toda uma questão dos refugiados, né? Das guerras, né? Que acontecem na Síria, os rebeldes e os que habitam aquela região. Essas pessoas estão vivendo já em situações precaríssimas, né? E vão ser muito afetadas, mas, enfim.
Perinoto também relata que atualmente não existem tecnologias que possam prever antecipadamente esses tipos de abalos.
Pois é. A gente sabe onde vai ocorrer um terremoto, né? Então, assim, a probabilidade dele ocorrer é grande. Quando ele vai ocorrer, a gente não sabe. Então, não existe tecnologia para isso atualmente, né? E nem se a gente soubesse e pudesse evacuar uma área, claro que o número de mortes, o número de prejuízo material seria minimizado, mas isso não é possível atualmente, né? Bom, ele foi um fenômeno com dimensões grandes, porque chegou nessa pontuação de 7,8, não é comum, né? Como a gente viu nessa região, o último desse porte ocorreu no início da década de 40, final da década de 30, né? E ele ocorreu o foco dele está numa profundidade rasa, a cerca de 10 quilômetros, o que em termos geológicos não é nada. Então, uma intensidade grande dessa de dissipação de energia a uma profundidade baixa deu no que deu, né? Quando a profundidade é mais alta, o foco, né? Mesmo com uma intensidade alta dessa, a destruição é menor. Então, dois fatores concorreram para isso, né? A quantidade de energia acumulada que foi dissipada e com um foco numa profundidade baixa de 10 quilômetros, né? Bom, ali é comum a gente ter, sempre que tem choque de placas tectônicas, como é o caso específico ali da Turquia. Isso é um fenômeno que vai ocorrer sempre, e sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, devido à própria dinâmica do planeta Terra, né? Bom, eu não sei se isso vai voltar a ocorrer agora, na sequência, porque todo terremoto ele tem o principal e depois vem acontecendo uns outros. Nesse caso, nós tivemos três na sequência. Teve o primeiro abalo. Depois teve um logo na sequência de intensidade alta também, teve um terceiro, né? E agora vão começar a ocorrer ainda mais alguns por alguns dias, o que também isso causa um certo receio nos grupos de busca, né? Porque as pessoas sabem que vai ter esses efeitos retardatários que ocorrem naturalmente e que podem inclusive matar pessoas que estão ali tentando salvar outras, né? O que que a gente pode fazer, né, para evitar isso? Na verdade, assim, as pessoas foram habitando, foram povoando áreas potencialmente de risco muito alto. Então, pessoas que ocupam encostas, né? É um risco alto, não de terremoto, mas de deslizamento, queda de blocos, pessoas que habitam áreas de inundação de rios, né? Potencialmente risco, porque o rio naturalmente vai sair da sua margem e vai inundar e vai causar estrago, né? E pessoas que moram próximas a vulcões, né? Uma hora esse vulcão vai entrar em erupção, pode ficar séculos, né? E vai entrar em erupção e vai causar morte, vai causar destruição, vai trazer muito dano material. E vulcão e terremoto são coisas que nós não conseguimos prever com a devida antecedência para salvar vidas, né, e evitar danos. O Japão, por exemplo, é um caso de que muitos edifícios lá, quando tem abalos, né, e abalos de uma certa magnitude, de uma certa intensidade, o edifício fica lá firme, né, porque ele já foi construído com essa concepção. Mas na Turquia não, né? Então, daí o grande número de mortos. E pessoas, inclusive na Síria, né? Grande número de refugiados. Para agravar tudo isso, ainda está um inverno, né, rigoroso lá, frio. Enfim, tudo colaborou para que a gente tivesse essa situação. E ainda a gente vai contabilizar ainda muito mais mortos, e isso vai afetar muito mais gente, né? Porque isso agora entra num processo, né, de quebra de economia e tudo mais na região. O mundo vai começar a se mobilizar para ajudar os turcos e os sírios. E não há o que fazer, né? As pessoas estão habitando áreas de risco. Mas isso é secular, né? As civilizações ocuparam essas terras, têm ali a sua identidade e não vão sair, não vão deixar. O correto, né, se a gente fosse fazer algo assim racional para evitar tudo isso, era determinar geologicamente áreas de maior risco e de menor risco e as pessoas não morarem ali. Não morarem em ilhas vulcânicas, não morarem em regiões tectonicamente instáveis, como é o caso da Turquia e outras tantas regiões do mundo que nós geólogos já sabemos onde é, né? Mas não é assim que funciona. Então, as técnicas estão sendo aprimoradas, mas ainda estamos muito longe de ter uma previsão, de horas ou de dias quando que um evento sísmico dessa magnitude vai ocorrer.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.